ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30, céu claro, temperatura de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, 27 de dezembro de 2016. Integração metropolitana, terminal do MOV é inaugurado com promessa de ligar cidades da Grande BH à área hospitalar. Governador Fernando Pimentel é recebido com protestos na solenidade de entrega. Moradores do São Gabriel querem a rodoviária. Depois de promessas, desapropriações e remoções judiciais, não há garantia de que a rodoviária seja transferida do centro para o bairro até julho de 2017. Como melhorar a educação diante de críticas, reforma do ensino médio e nova base curricular avançaram em 2016, mas planos estaduais na educação estão paralisados. Tema de hoje da retrospectiva 2016 e esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Com 2 anos de atraso, o terminal Bernardo Monteiro do MOV Metropolitano é entregue para a população. 8 linhas de ônibus vão ligar a área hospitalar aos terminais Morro Alto, São Benedito, Justinópolis, Vilarinho e São Gabriel. Na solenidade, o governador Fernando Pimentel foi recebido com protesto de servidores estaduais. Soraya Fidelis acompanhou a entrega e tem mais informações ao vivo. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, previsto para ser inaugurado, como você mesmo disse, há 2 anos, o terminal do MOV na região hospitalar vai finalmente, né, começar a funcionar a partir dessa terça-feira. A estação localizada, Gustavo, ali na Avenida Bernardo Monteiro, entre as avenidas Francisco Salles e Andrade, vai operar com 8 linhas troncais que fazem a ligação da região hospitalar aos terminais São Gabriel, São Benedito, Morro Alto, Vilarinho e Justinópolis, na região metropolitana de Belo Horizonte. O MOV metropolitano na região hospitalar, vai atender 5.500 passageiros da região norte e encerra o ciclo de 5 obras inacabadas. É o que apontou na manhã desta terça-feira o subsecretário de Regulação de Transporte da SECOP, Renato Ribeiro, que acompanhou o governador Fernando Pimentel na inauguração do MOV localizado no bairro Santa Figênia, na região centro-sul da capital.
Foram 5 obras ao longo desses 2 anos, essa é a última. Essa obra é uma obra de 11 milhões e meio, que foi reiniciada no meio de 2015 e conclui agora, para atender 5.500 passageiros, 3.800 no horário de pico. Agora é uma segunda etapa de conversa com a população para continuar a estender para as outras regiões da cidade sobre um novo modelo.
Durante a inauguração do MOV, Gustavo, ali na região hospitalar, pelo menos 100 servidores da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que estão em greve desde a última sexta-feira, protestaram por melhores condições de trabalho e salário. O diretor da ASTENG, que é a associação sindical que representa a categoria, Carlos Augusto Martins, criticou a falta de diálogo do governador Pimentel, que, segundo ele, não aceita sentar para negociar a reposição salarial da categoria, que não conta com reajuste há 4 anos e nem atende à reivindicação básica, que é o retorno da alimentação dos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital João 23.
Que retorne o direito dos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital João 23 a alimentarem, que eles cortaram o direito da alimentação desses pacientes e funcionários. Sobre o argumento de ajuste fiscal, sendo que muitos vêm do interior e permanecem até uma semana nesses setores. Por isso que estamos aqui protestando. A valorização desses profissionais que trabalham nos hospitais. Há 4 anos sem nenhum tipo de reajuste e ainda tivemos agora o nosso 13º parcelado.
O governador Pimentel alegou desconhecer essa reivindicação básica dos servidores do Hospital João 23 e afirmou que os serviços de saúde na capital funcionam normalmente. Afirmou ainda que a situação financeira de Minas Gerais inspira cuidados, apesar de ser melhor que a do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas Pimentel descartou, Gustavo, qualquer reajuste salarial dos servidores, que, segundo ele, está proibido por lei, enquanto o Estado estiver acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Salário de servidor, nós estamos proibidos por lei de fazer qualquer reajuste. Tivemos que fazer um decreto de calamidade financeira. Então, é uma situação muito delicada mesmo. Não adianta a gente... nós estamos aqui com essa manifestação, respeitável, porque é democrática, mas, infelizmente, gritos e assobios não fazem cair de dinheiro.
Mas foi cortada a alimentação dos pacientes que vêm para o interior acompanhar?
Eu não tenho nenhum conhecimento disso. Até onde eu sei, os serviços públicos na saúde estão sendo prestados regularmente.
O governador Pimentel, Gustavo, apontou ainda que em 2017 a expectativa de uma pequena melhora, já que o Executivo vai enviar, no começo do ano legislativo, proposta de criação de fundos para melhorar a arrecadação em Minas Gerais.
A expectativa é de uma pequena melhora. Nós estamos fazendo um esforço grande, nós estamos criando alguns fundos no começo do ano legislativo. Nós vamos mandar para a Assembleia uma proposta, criando alguns fundos, um fundo imobiliário, um fundo de ativos, para que o Estado possa dispor de alguns ativos que hoje não são utilizados para oferir recursos, que a gente possa dispor desses recursos através de fundos e aí melhorar um pouquinho a arrecadação.
Gustavo, a estação do MOV na região hospitalar, inaugurada na manhã desta terça-feira, ela é composta por 6 plataformas. O governo do estado já investiu 120 milhões de reais desde o início do projeto de implantação dos terminais de embarque e desembarque do MOV metropolitano na Grande BH. 7 deles estão em funcionamento: Justinópolis, em Ribeirão das Neves, Morro Alto, em Vespasiano, São Benedito, em Santa Luzia, São Gabriel e Vilarinho, em Belo Horizonte, além dos terminais de Ibirité e Sarzedo. É com você, Gustavo.
Muito obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Continuamos a falar de mobilidade, mas agora de uma obra incerta. Moradores do bairro São Gabriel querem que o prefeito eleito, Alexandre Calil, mantenha os planos da gestão atual de transferir o terminal rodoviário do centro para o São Gabriel. A expectativa é de que a mudança possa trazer melhorias para a região. Confira na reportagem de Gabriel Martins.
O prazo para entrega das obras do novo terminal rodoviário no bairro São Gabriel vai até julho do ano que vem. Mas apesar disso, ainda não há nenhum sinal de construção no terreno que vai abrigar o prédio. Foi necessário fazer mais de 20 desapropriações e 17 remoções judiciais para liberar o terreno de cerca de 70 mil metros quadrados, de acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital. Essa área é quase o dobro da ocupada pela rodoviária atual, que é de 45 mil metros quadrados e meio. A obra, que está sendo feita em parceria público-privada entre a BH Trans e o consórcio SPE Terminal BH, também inclui a construção da nova Rua Jacuí, uma das principais vias da Regional Nordeste, que hoje corta a área de construção da nova rodoviária. O prazo de concessão é de 30 anos. Os moradores da região afirmam que a mudança no local da rodoviária pode ajudar a impulsionar o comércio e ajudar a melhorar a segurança do bairro.
Eu acho que vai trazer mais segurança, porque a rodoviária vai gerar mais trânsito de polícia aqui. E eu acho que vai facilitar muito a entrada e saída dos ônibus para as cidades, para onde elas vão.
Eu acho importante construir aqui para ter mais movimento, mais benefício, ter mais pessoas. Vai ser bom até para comércio, entendeu? Para nós seria melhor, principalmente quem mora na região.
Eu acho excelente, porque vai dar mais movimentação, entendeu? Vai dar mais segurança, porque o policiamento vai ser maior.
A previsão é de que o terminal continue a atender a demanda da atual rodoviária, que é de, em média, 40 mil pessoas por dia, de acordo com os dados da Companhia de Desenvolvimento Econômico da Capital. De acordo com os dados do Censo de 2010, o São Gabriel possui apenas 13 mil habitantes, e o novo terminal rodoviário deve aumentar o fluxo de pessoas pelo bairro. O professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, Manuel Teixeira, afirma que só a região ao redor da rodoviária deve ser afetada, já que com a vinda dos passageiros haverá uma demanda por serviços de alimentação e hotelaria.
Em princípio, eu acho que os impactos são pequenos e, junto à rodoviária, talvez até positivos, no sentido de trazer mais atividades para aquela área. É impossível que o bairro já tivesse equipado para isso. E acho que aí poderia ter algum impacto na borda da rodoviária. Mas na área contígua à rodoviária, acho que vai haver uma atração desse tipo de equipamentos de apoio à população que transita na rodoviária. Restaurantes, pequenas pensões, hotéis.
A região do São Gabriel já é movimentada devido à proximidade do anel rodoviário, que liga a capital a 3 BRs, a 040, a 262 e a 381. A nova rodoviária será ligada à estação São Gabriel Gabriel, com integração entre o MOV e o metrô, com o objetivo de tornar o terminal mais acessível à população. Professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da UFMG, Dimas Gazola, avalia que, caso sejam continuadas as obras de adaptação nas vias do local, como a construção da nova rua Jacuí, o trânsito da região não deve sofrer um grande impacto.
A princípio, não é um grande problema. Pode ser contornado perfeitamente. Com relação a isso, eu acho que não tem grandes problemas, porque você tem muita área ali ainda ociosa e dá para você fazer um planejamento e um projeto com mudança ali de circulação, com algumas obras, que não seriam obras não muito grandes, para você melhorar todo o impacto da rodoviária naquele entorno ali. Se você não fizer nada, vai criar problema.
Se o projeto atual for mantido, a nova rodoviária vai ter 41 plataformas de embarque e desembarque, 351 vagas cobertas para estacionamento, bicicletário, 64 lojas e quiosques e cerca de 70 bilheterias. A decisão de transferir a rodoviária não é recente. O edital de concorrência pública foi feito em 2011, mas o contrato só foi assinado em 2013. De acordo com a BH Trans, a demora no início das obras, que só começaram em janeiro deste ano, foi causada pelas desapropriações necessárias para liberar a área. Em nota, a assessoria do prefeito Alexandre Calil informou que a nova rodoviária não será prioridade em sua gestão e que essa questão ainda está sendo trabalhada pela sua equipe de transição. Repórter Gabriel Martins.
E caso o novo prefeito de BH decida não ir em frente com as obras da nova rodoviária, quais devem ser as consequências disso? Confira na terceira reportagem amanhã. E o processo de transição de governo, que inclusive foi citado no fim da reportagem, está concluído. A última reunião da equipe de Márcio Lacerda com a de Alexandre Calil ocorreu ontem. Após 2 meses de trabalhos, a gestão atual entregou o diagnóstico das secretarias e órgãos da prefeitura ao vice-prefeito eleito Paulo Lamacchi. Morador de Contagem voltará a pagar IPTU em 2017. Por 15 votos a 5 vereadores da cidade derrubaram hoje o veto do prefeito Carlos Moura ao projeto que permitia o retorno do tributo. Houve protesto nas galerias da Câmara Municipal. O imposto será cobrado para todos os imóveis com valor acima de R$140 mil. Os boletos começam a ser distribuídos em março. O IPTU é isento para os moradores de Contagem desde 1989. E não vai faltar programação para o Carnaval 2017. 363 blocos de rua se cadastraram na prefeitura, 30% a mais do que na folia passada. Com o cadastro, os blocos garantem infraestrutura para os desfiles, como banheiros químicos, fechamento de vias, sinalização, limpeza e segurança, é o que afirma a Belotur. Além dos bloquinhos, a festa no ano que vem, em fevereiro, fim de fevereiro, vai ter também 2 palcos oficiais com música na Avenida Brasil e na Praça da Liberdade e o Carnavalzinho no Parque Municipal. Meio-dia e 42, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, PF cumpre buscas em empresas que atuaram na campanha de Dilma e Temer.
Jornal UFMG.
Ah, Valdir, se eu soubesse que você tava sem camisinha, eu não tinha nem vindo.
Mas, meu amor, a gente se conhece há tanto tempo.
Mas, eu não conheço as parceiras sexuais que você teve antes de mim.
Mas, eu não tenho nenhum sintoma.
Mas, isso não quer dizer nada. Algumas doenças são silenciosas, podendo levar até mesmo anos para se manifestar. Isso não quer dizer que você não esteja infectado ou que não possa transmitir a doença para suas parceiras.
Sexo sem camisinha. Um risco que não se deve correr. Uma campanha, UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Política.
Polícia Federal cumpre buscas em empresas que atuaram na campanha presidencial de Dilma Rousseff e Michel Temer. O objetivo é verificar se gráficas tinham capacidade para prestar os serviços contratados. As buscas foram autorizadas pelo ministro Herman Benjamin, relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral, e pede a cassação da chapa Dilma e Temer por suspeita de abuso de poder político e econômico.
Questões metropolitanas.
O que esperar para o planejamento metropolitano em 2017? Municípios da Grande BH vão ganhar espaços públicos para fortalecer a participação popular. Mas como os 34 prefeitos eleitos devem lidar com um ano que promete ser de cofres vazios? Confira na coluna de hoje com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Roberto Montemora. Acompanhe. Em 2016, a gente falou muito aqui na coluna de questões metropolitanas sobre a falta de planejamento integrado para implementar políticas em áreas como saúde, meio ambiente e mobilidade urbana na Grande BH. E experiências que têm sido feitas pela Agência Metropolitana e também projetos, alguns deles daqui da UFMG, para tentar otimizar isso. E para 2017, professor Roberto Montemor, o que a gente pode esperar para o ano que vem? Lembrando que em 1º de janeiro tomam posse os prefeitos eleitos das cidades da Grande BH. Quais são os pontos que o senhor destacaria para a política urbana, política metropolitana para 2017?
Eu acho que a gente tem que começar olhando um pouco para o contexto nacional, né? Quer dizer, nós estamos numa situação extremamente difícil, né? Com um governo muito complicado, sem legitimidade, com uma crise econômica e uma crise política brutal, que certamente vai se refletir no nível metropolitano e no nível local. Já está se refletindo no nível estadual, então, com todos esses cortes, redução de despesas, com esse congelamento de recursos para a área social, com a redução esperada aí nos anos futuros, salário mínimo, etc., nós vamos ter uma situação social bastante séria. Temos aí uma renovação nos municípios, alguns poucos municípios os prefeitos foram reeleitos, outros municípios significa uma continuidade e alguns municípios a oposição ganhou. Então vamos ver como é que isso vai impactar, né? No momento nós temos que considerar que o governo do estado e particularmente a Agência Metropolitana, tem se empenhado numa colaboração mais próxima com os municípios. Vários deles que têm que fazer a revisão dos seus planos diretores, outros já estão fazendo, alguns poucos já fizeram, mas ainda não votaram, como é o caso de Belo Horizonte, né? E nós estamos trabalhando na UFMG com a revisão de 11 planos diretores de 11 municípios. É um processo muito interessante, que é um avanço muito grande em relação ao que a gente tem feito aí no plano metropolitano, com a participação muito direta dos municípios. Vai ser implantado agora em cada município desses um espaço do plano, que é um espaço físico, mas também um espaço virtual. A equipe da UFMG vai trabalhar muito de perto com a equipe dos municípios e a equipe da agência, tentando fortalecer esses mecanismos de planejamento e de participação da sociedade. E o que a gente viu foi quase um entusiasmo do pessoal. Deu uma receptividade muito grande, muita possibilidade, né, de trabalho conjunto. Vamos ver se isso se mantém, porque, na verdade, uma parte do pessoal que participou uma parte pequena, mas é uma parte que vai sair, né, e vão entrar outras pessoas. Por outro lado, a gente não pode esperar muitos recursos, né, para implementação. Então, várias das questões metropolitanas que exigem envolvimento do governo federal, etc., como, né, o transporte ferroviário, no caso de Belo Horizonte, o metrô, os investimentos em habitação pública, tudo isso tende a declinar, né, tende a ter menos importância. Nós temos algumas coisas ligadas ao planejamento metropolitano que são muito inovadoras em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, que é a questão da participação da população através dos lugares de urbanidade metropolitana, que nós estamos implementando, inclusive com cursos na universidade, disciplinas correndo permanente na escola de arquitetura, que são muito interessantes, os alunos fazendo trabalho com as populações, com os grupos populares, etc. E temos também a perspectiva de implementação da trama verde-azul, que seria um enfoque renovado para tratar a questão metropolitana, com uma ênfase no resgate de áreas verdes, de cursos d'água, de áreas de lazer, de sites culturais, de lugares de encontro, de parques lineares urbanos, etc. Se a gente conseguir avançar nisso e implementar isso, acho que vai ser um ganho muito grande e eu espero que a gente consiga. Isso implica uma mobilização da população, das empresas, né, das associações comerciais, enfim, implica uma mobilização muito grande em torno da qualidade de vida urbana.
Muito bem, professor Roberto Montemor, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A gente se fala agora em 2017. Ótima passagem de ano para o senhor e até a semana que vem.
Para vocês também aí na rádio, sucesso e que tudo corra muito bem.
Meio-dia e 50, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, dia de visita histórica em Pearl Harbor.
Jornal UFMG.
À direita, a Praça do Queijo. À esquerda, a Grande Lagoa do Queijo. Ao fundo, a Serra do Queijo.
Belo Horizonte é muito mais que isso. Salas de teatro e cinema, eventos culturais em praças e parques e mais de 12 mil botecos. Shows para todos os gostos e bolsos. O mundo inteiro quer descobrir a sua cidade. E você?
BH é mais. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG. Internacional.
Premier japonês Shinzo Abe e presidente norte-americano Barack Obama fazem visita histórica no local que foi estopim para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 2 mil norte-americanos morreram em 7 de dezembro de 1941, quando aviões japoneses atacaram de surpresa a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Pacífico. O ataque foi decisivo para que as tropas americanas lançassem as bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Shinzo Abe não vai pedir desculpas por Pearl Harbor, foi o que afirmou o governo japonês, da mesma forma que Barack Obama não pediu desculpas em maio na visita que fez a Hiroshima.
Educação.
Prazo para a renovação do contrato do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, termina nesta sexta-feira. MEC garante que problemas apresentados na semana passada já foram sanados e recomenda aos estudantes que não deixem de fazer os procedimentos na última hora. Já a entrega do documento de regularidade de matrícula nos bancos conveniados vai até a quinta-feira. Informações em sisfiesportal.mec.gov.br, repetindo, sisfiesportal.mec.gov.br.
Retrospectiva 2016.
A reforma do ensino médio e a criação de uma base nacional comum curricular avançaram em 2016, mas foram alvo de críticas. Especialistas denunciaram a falta de participação popular. Já estudantes ocuparam escolas contra a MP do ensino médio. Enquanto isso, o Brasil patina nos indicadores educacionais e há estados que ainda nem aprovaram seus planos de educação. Relembre na retrospectiva 2016 com Samuel Souza.
Minas Gerais e Rio de Janeiro são os únicos estados que não aprovaram seus planos estaduais de educação, que estabelecem as diretrizes do ensino para a próxima década. Em Minas, o projeto de lei 2882/2015, de autoria do governador Fernando Pimentel, que define objetivos, metas e estratégias para a educação em substituição ao plano decenal, foi bastante discutido num fórum técnico que percorreu 12 cidades e promoveu 2 debates públicos, mas a tramitação pouco avançou em 2016. O projeto ainda está na fase de discussão nas comissões e não há previsão para votação em primeiro turno. Na fase da participação popular, em junho, defensores do programa Escola Sem Partido tentaram barrar a inclusão da ideologia de gênero e orientação sexual no plano estadual. Críticos ao Escola Sem Partido argumentaram que a escola precisa zelar pela diversidade e liberdade do professor em sala de aula e que as propostas apresentadas pelo movimento são segregacionistas. No meio do conflito de ideologias, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Bernardo Oliveira, chamou a atenção para a necessidade de se pensar um modelo de escola que está sendo construído pelo projeto de lei.
A gente acredita que a escola sempre foi partidária, não partido político. Ela pode tratar da realidade de uma forma crítica, pode defender uma perspectiva elitista, como muitas vezes até a universidade faz isso, né? E ela pode ser inclusiva, abraçar a diversidade.
O Plano Estadual de Educação deveria ter sido sancionado até junho de 2015, conforme previsto no Plano Nacional de Educação, mas a Secretaria de Estado de Educação alegou que seria impossível ouvir dentro do prazo as demandas de todos os envolvidos na formulação do documento. Em Belo Horizonte, o Plano Municipal de Educação foi sancionado só em março, com a promessa de uma implementação ágil. A Prefeitura de BH garantiu que metas como a universalização da educação infantil para crianças entre 4 e 5 anos de idade até o fim de 2016 já foram cumpridas. Mas profissionais da educação cobraram a valorização dos professores e denunciaram a contratação sem concurso de auxiliares de apoio ao ensino infantil. Na Câmara Municipal, começou a tramitar o projeto de lei 1911/2016, que institui o Escola Sem Partido. Em nome de uma neutralidade política, ideológica e religiosa, professores seriam proibidos de opinar sobre determinados temas em sala de aula. Não há previsão para votação em primeiro turno. Projetos similares passaram a tramitar em assembleias, câmaras e no Congresso. Para o colunista do jornal UFMG e professor da Faculdade de Educação, Luciano Mendes, a Escola Sem Partido representa um retrocesso no ensino público.
Na escola, o aluno deve necessariamente encontrar a diversidade, as múltiplas coisas, e não aquilo que direciona a sua família. Se fosse para ter uma educação familiar, a criança ficava em casa, não precisava ir para a escola. A ideia da escola é justamente o aluno encontrar com outro, poder debater. Esse outro encontra no adulto a figura autorizada pela sociedade para conduzi-lo e, portanto, para educá-lo, mas encontra também esses outros nas figuras dos seus colegas.
Na tentativa de melhorar os indicadores educacionais e tornar o ensino mais atrativo, duas propostas avançaram em 2016: a construção da Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. A segunda versão da Base Nacional foi entregue ao Ministério da Educação em maio e destrinchada em seminários estaduais em julho e agosto. Uma terceira versão, mais consolidada, deverá ser apresentada no início de 2017, contemplando inicialmente as diretrizes da educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. Já a reforma do ensino médio não passou por tantos debates e foi publicada em setembro por medida provisória. Críticos à MP do ensino médio argumentaram que o MEC deveria ter instituído as mudanças por projeto de lei a fim de permitir uma maior participação da sociedade. A medida provisória 746 amplia a carga horária, incentiva a expansão do ensino integral e permite aos estudantes optar pela formação tradicional e profissional. Em palestra na Associação Comercial de São Paulo, o ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou os motivos que levaram o governo Temer a apressar as mudanças nessa etapa de ensino.
E o quadro geral de diagnóstico para a educação de nível médio, para mim, revela uma tragédia. Desde 2011, que a gente não consegue atingir as metas para o ensino médio. A gente tem um quadro de 1 milhão e 700 mil jovens que nem trabalham e nem estudam. A gente tem um quadro de quase 1 milhão de jovens com 17 anos que deveriam estar concluindo o ensino médio e que simplesmente estão fora do ensino médio. O desempenho em português e matemática hoje é pior do que há 20 anos atrás.
A medida provisória precisa ser aprovada no Congresso até março para entrar em vigor. Contra a MP da reforma do ensino médio e contra a PEC do limite do teto dos gastos públicos, estudantes secundaristas ocuparam cerca de 1.200 escolas por todo o país. Prédios de 229 universidades públicas, como a UFMG, também foram ocupados em um movimento chamado de Primavera Secundarista, encabeçado pela UNE, União Nacional dos Estudantes, UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, associações e diretórios estudantis regionais. O movimento não inviabilizou a realização das eleições, mas temendo prejuízos aos candidatos, o MEC adiou em um mês a aplicação das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em escolas ocupadas, afetando 277 mil inscritos. Para a vice-presidente da UBS em Minas, Bruna Helena Fagundes, a MP foi elaborada sem a participação dos movimentos educacionais e a PEC do teto deverá impactar programas de acesso dos jovens ao ensino superior.
A gente acredita que essa proposta é para disputar esses jovens para entrarem na universidade, assim como o corte que vai tirar o FIES, que vai tirar o ProUni e que vai só afastar mais esses jovens de terem um futuro. Sem falar que é uma reforma do ensino médio, que visa um ensino tecnólogo, que vai fazer o jovem virar só mais um apertador de parafuso.
Enquanto governos, congressistas, especialistas, professores e estudantes não se entendem sobre como melhorar o ensino, os desafios só aumentaram. O Brasil não atingiu a meta de universalização da pré-escola proposta pelo Plano Nacional de Educação para 2016. Resultados do IDEB, Índice da Educação Básica, mostraram que estados não alcançaram metas para os ensinos fundamental e médio. E os últimos dados do PISA, Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, revelaram dificuldades dos alunos de 15 e 16 anos com a disciplina de Ciências. Com produção de Gustavo Cunha, repórter Samuel Souza.
A retrospectiva 2016 continua amanhã aqui no Jornal UFMG. Defesa Civil Municipal alerta para chuva forte esta tarde e até à noite em Belo Horizonte. Ocorrência de chuvas com raios e rajadas de vento de até 50 km por hora, o que alerta a Defesa Civil Municipal, alerta que vai até à noite desta terça-feira. Há risco de granizo nas regionais Noroeste e Pampulha. Recomenda-se atenção redobrada, chuvas de curta duração com intensidade, é o que informa, é o que alerta a Defesa Civil Municipal. Neste momento chove aqui no campus Pampulha da UFMG e também em pontos do centro de Belo Horizonte. Com relação ao trânsito, não há nenhuma retenção provocada pela chuva no trânsito da cidade. 1:01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliatti, Rafaela Brita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica Judson Porto, coordenação de jornalismo Paula Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.